jornalismo. Rádio USP.
Um problema recorrente, aparentemente sem fim, a Cracolândia. A prefeitura aqui da capital não consegue retirar os usuários do local, vários locais inclusive agora. A polícia não acaba com os traficantes. Os pontos de drogas se espalham não só pela região central, em várias áreas da capital. Para, pelo menos, tentar melhorar o atendimento aos usuários, o poder público vem espalhando postos móveis na Lapa, Cidade Tiradentes, Mboimirim, também Santana, Santo Amaro, Vila Mariana. Para falar sobre essa questão da Cracolândia, nós conversamos agora com o professor André Malbergier, do Departamento de Psiquiatria, Faculdade de Medicina da USP, coordenador do GREA, Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas. Professor, bom dia, obrigado por participar ao vivo aqui da programação da Rádio USP.
Obrigado também, bom dia.
É fato mesmo de que essa questão da Cracolândia parece não ter fim, esse problema?
Sim, eu acho que essa questão da droga, né, o uso de drogas e todo esse impacto social, principalmente em grandes cidades, isso é um problema no Brasil, no mundo, é algo que, né, nós da área da saúde e também pessoas ligadas a políticas públicas, a gente ainda não tem um modelo que resolva todos os problemas. Mas eu acho que, atualmente, várias iniciativas, elas minimizam o problema e eu acho que isso já é um grande avanço em relação às políticas antigas.
Se não tem solução, o que é aplicado atualmente é satisfatório, professor, na sua avaliação?
Sim, o que eu acho que falta aqui no Brasil é que a gente tem essas iniciativas da área da saúde pública em relação às drogas, só que a gente tem ainda pouca rotina de avaliação externa, né? O que eu chamo de avaliação externa? Em muitos países, esses programas são avaliados até pela própria universidade ou pelo próprio poder público, mas de instituições que não sejam ou que não estejam envolvidas na atuação. Então você pode avaliar quanto custa o programa, quantas pessoas receberam tal atendimento, se ele tem um custo-benefício satisfatório, a gente pode comparar com outros países. Quer dizer, aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem duas iniciativas, né, uma do Estado, uma da Prefeitura, que elas mesmas mostram os resultados e a gente tem uma avaliação muito parcial, mas eu acho que elas têm sim um impacto, isso é perceptível até quando você visita a Cracolândia, que hoje houve uma redução do chamado fluxo, né, que é aquele movimento dos usuários. Mas eu acho que se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu acho que se a gente tivesse uma avaliação externa, como eu falei, uma própria universidade ou de empresas ou grupos que estejam fora da atuação, eu acho que isso daria mais substrato e mais poder até para a própria iniciativa.
Bom, o senhor faz essa avaliação positiva aí do alto dos seus 28 anos de experiência nessa área, não é, professor? Assistência, ensino, pesquisa na área de álcool e drogas, né? Mas, de fato, quem passa ali pela Cracolândia, ali na região da Estação Júlio Prestes, no centro da capital, Sala São Paulo, vê uma cena aterrorizadora, não é? Isso não tem como mudar? Melhorar?
Existe, assim, melhorar, eu acho que dá para continuar melhorando, né? Uma das iniciativas que tanto o Estado quanto a Prefeitura tenta é uma reabilitação, né? Ou seja, que esses sujeitos não só parem de usar drogas, mas se eles não se reinserirem socialmente, ou seja, conseguirem voltar para as famílias ou mesmo conseguirem alguma ocupação, é difícil você conseguir um tratamento que seja realmente efetivo.
É, justamente, o terror é justamente que se dá pela imagem das pessoas que estão ali, não é? A forma como elas estão na rua, como estão vestidas, enfim, a magreza que acomete quase a todos. É isso que mais assusta de fato, né? Essa questão dessa sobrevivência humana, não é? Dessa força de sobrevivência em meio a tudo o que a droga provoca, não é?
Então, porque ali realmente é uma combinação de tudo que tem de ruim, né, no sentido assim, eles são pessoas em geral já pobres, com pouca escolaridade, com distanciamento da família, usando crack, né, sem nenhuma perspectiva, quer dizer, então isso não é só, claro que a droga ela tem um papel central, mas a gente está falando ali de vários fatores que a gente chama de vulnerabilidade, então isso amplia o problema, né? E aí realmente não é fácil a gente ter uma vamos dizer assim, uma fórmula única ou eficaz. E uma das fórmulas, né, onde em alguns lugares mais, vamos dizer assim, mais incisivos, né, que tem a ver com a retirada das pessoas à força, que é uma coisa que acho que a gente aqui na cidade de São Paulo, a gente não tolera, né, mas alguns países mais agressivos nesse sentido, eles acabam retirando as pessoas da rua e obrigando-as ao tratamento, né.
Quer dizer, aqui a sociedade é um pouco mais tolerante a esses viciados, é isso?
Na verdade, a gente trabalha muito com o modelo de, vamos dizer assim, que essas pessoas, elas, embora elas estejam doentes, enquanto elas não fizerem algum crime, ou se elas não fizerem algum crime, a princípio elas, teoricamente, têm o direito de estar na rua e poder, a princípio, ficar lá, né? E agora, realmente, se ela assim, fizer alguma coisa, no sentido de algum crime, alguma contravenção, aí elas podem ser abordadas. É uma situação social bastante difícil nesse sentido, né?
O senhor falou do acompanhamento de outras entidades que não estejam envolvidas aí nessa questão social, no trabalho desenvolvido pelo poder público. É fato, isso a gente sabe, né, professora? A crise econômica também prejudica esses trabalhos, tanto da prefeitura quanto do governo.
Sim, prejudica tanto na questão da verba para o Estado e para a Prefeitura, quanto muitas pessoas que vivem já uma situação de vulnerabilidade, mesmo quando estão empregadas, né, ou seja, elas têm o seu trabalho e com esse salário ela consegue pagar seu aluguel, sua alimentação, no momento em que ele perde o emprego, essas pessoas elas não têm, vamos dizer, um colchão ou algo que possa dar essa retaguarda, então elas podem ir para a rua diretamente, né? Então é uma coisa onde a crise econômica diminui tanto o recurso do Estado para poder auxiliar essas pessoas, quanto aumenta ainda mais a vulnerabilidade. Então tem pessoas lá que já trabalharam, já tiveram uma vida bem mais organizada e no momento onde essa crise vem e eventualmente ela perde o emprego, isso acaba, como você falou, potencializando, né?
Para concluir, professor André Malbergi, o senhor que eu brincava aqui, a gente conversava antes de falar ao vivo aqui na Rádio USP, tem muito o seu nome ligado a esse trabalho do GREA, por conta aí dessas décadas já, não é, de dedicação a isso. Para quem não conhece, para quem não sabe sobre esse trabalho desenvolvido, do que se trata e como a sociedade, não é, pode se utilizar, não é, há canais para esse serviço?
O GREA é um serviço que existe desde 1981, ele funciona dentro do Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas, né, ligado à Faculdade de Medicina da USP, e ele é um serviço que atua nas áreas de pesquisa, assistência e educação. Então a gente promove, né, a educação tanto para alunos da faculdade, pós-graduação e para cursos para profissionais e pessoas de fora do HC. A gente atende pacientes dependentes de álcool e drogas, né, que eles são triados e atendidos aqui. E também a gente faz pesquisa na área, da área de álcool e drogas. Então, através do próprio site do GREA, as pessoas têm as informações que elas precisam em relação a algumas coisas em relação ao conhecimento e também e como procurar-nos.
É www...
ponto greia.
Sim.
Ponto usp.br.
Ponto org, aqui, greia.org.br, não é? Aqui está vinculado à página do Instituto de Psiquiatria, o GREA, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas. Nós conversamos com o professor André Malbergier, do Departamento de Psiquiatria da USP, que coordena esse grupo, então, o GREA. Já tem aí 28 anos, é isso, né, professor, de trabalho, de dedicação nessa área. E hoje conversou conosco aqui, tendo aí como gancho aí, não é, como informações, essa questão recorrente da Cracolândia. Professor, obrigado pela atenção aqui com a Rádio USP e muito sucesso aí nesse trabalho, que é um trabalho também social, não é?
Sim. Tá bom, obrigado vocês pela oportunidade.